Seja bem-vindo ao nosso especial As 5 Solas. Vamos falar hoje sobre essas solas, essas bases da fé protestante, esses fundamentos, podemos chamar assim, são fundamentos doutrinários, né? E todos eles apontam para Cristo. Portanto, Cristo é o fundamento, é o centro de toda a fé protestante. A primeira sola se chama Sola Fide. Essa sola, esse nome aí significa somente a fé, é um nome em latim, perdão. Esta sola defende a salvação pela fé em Cristo Jesus. Dessa forma, sabemos que a palavra diz que somente a obra consumada de Cristo na cruz pode nos salvar. Romanos 3:28 diz assim: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Isaías 64:6 é mais uma base bíblica que também segura essa sola. Todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trampos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados como uma ventania que nos carregam para longe. Sabemos que o pecado nos leva para longe de Deus. Uma vez que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, então somente a fé na obra consumada de Cristo pode salvar-nos. Porque Cristo foi o único que cumpriu a lei. Ele foi o único que obedeceu a Deus. E partiu, ascendeu aos céus sem nenhum pecado. A partir do momento que somos salvos, estamos livres do domínio do pecado para praticar as boas obras em Cristo, pois Ele é quem santifica nossas obras. Nós não somos salvos para continuar no pecado, nós somos salvos para viver uma vida de santidade. Por isso essa sola se chama Sola Fide, ou somente a fé, traduzindo para o português aqui de novo, pois só a fé salva, não basta ser qualquer tipo de fé, tem que ser a fé correta, a fé no Filho de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus Cristo. A segunda sola é a sola Escritura, que significa somente as Escrituras. A Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus, e ela não exige a interpretação fora de si mesma. Quando Jesus foi tentado no deserto e saiu vitorioso, ele sempre recorreu às Escrituras para repreender o inimigo. Uma vez que a Bíblia testifica de Jesus Cristo, então temos que ler a Bíblia segundo Jesus e não segundo a tradição dos homens. Algumas igrejas protestantes que estão fugindo deste princípio, de somente as Escrituras. A palavra, ela diz uma coisa, mas então uma interpretação errada surge ali, e então várias pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, por não lerem a palavra de Deus, e quando essas pessoas elas leem a palavra de Deus, elas leem com base naquilo que essas pessoas falam, que seus líderes religiosos falam, ou que seus profetas falam, e então acabam fugindo do Evangelho e entrando em uma doutrina humana. Nós temos que ler o Evangelho segundo Cristo, e não segundo pessoas, líderes religiosos, religiões ou coisas do tipo. 2 Timóteo 3,16 diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Dessa forma, toda revelação deve ser provada pela palavra de Deus, pois ela não se contradiz. Sendo assim, somente a palavra de Deus é válida como fonte doutrinária para os cristãos. Solus Christus é a terceira sola que estou trazendo aqui hoje, significa somente Cristo. Aqui temos Jesus como fundamento firme da nossa fé, como o único mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo, nosso Salvador, pode nos salvar. Neste ponto, sabemos e concordamos com Lutero, também que todos os crentes são o sacerdócio de Cristo. E essa função não está restrita a um pastor ou padre, mas a todos os santos de Jesus Cristo na Terra, que somos nós. Isso significa que é um dever de todos nós estudar a Bíblia, meditar na Palavra, pregar o Evangelho, se possível for e se necessário for, batizar os irmãos. Isso não é uma função exclusiva de um pastor, de um bispo ou algo assim. Isto é algo para todos. E nós vamos ver o que está lá em Atos 4:12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Nossas obras não podem nos salvar. Nenhuma coisa que está nesse mundo, nenhuma pessoa, nenhum profeta, nenhum líder religioso, nenhuma religião pode nos salvar. Somente Jesus Cristo pode nos salvar, que é Deus, 100% Deus e 100% homem. Sola gratia. Esta é a terceira sola. Diz o seguinte: somente a graça. Semelhante ao que vimos na sola fide, a salvação se dá somente pela fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Isto é um favor imerecido. A salvação vem pela graça divina somente. O pecador, nós pecadores, merecíamos a morte. Então recebemos a graça de Deus. Quando olho para mim mesmo, não vejo nada que me torne merecedor desse amor maravilhoso, onde Cristo veio ao mundo morrer por um miserável pecador como eu. Você não pode fazer nada que o torne menos ou mais amado por Deus. Veja o que diz lá em Romanos 11, versículos 35 e 36. Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Somente o Senhor nos salva, por meio de sua graça. Ele nos concedeu a sua graça porque ele nos amou. Nós não merecíamos a sua graça, mas sim a morte. Mas ele decidiu nos dar uma nova chance. Ele enviou seu filho, que morreu na cruz, por nós. Quando ainda éramos pecadores, estávamos distantes dele, em total rebeldia, totalmente perdidos no mundo. Então ele decidiu nos reconciliar por meio de sua carne, isto é, pela carne de seu filho. Ele rasgou o véu e permitiu que hoje nós pecadores pudéssemos nos aproximar de seu trono para falar com ele, para pedir a ele. Nós não podemos comprar Deus com nossos votos ou com nossas boas ações. Tudo que ele nos dá é de forma gratuita, porque ele é bom, porque ele é amor. E a última sola é Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. Aqui vemos que somente o Senhor merece toda a honra e glória, pois a salvação somente é realizada por ele através da obra consumada de Cristo na cruz. Eu acredito que até mesmo a nossa fé é um dom de Deus. É a mão que recebe a graça de Deus. Portanto, somente o Senhor deve ser adorado. Anjos, homens, líderes religiosos, esculturas e santos. Ninguém e nada deve receber adoração. Somente o Deus Trino. O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Apocalipse 19:10 tem um relato sobre isso, sobre como é errado nos dedicarmos a uma adoração a anjos e a santos. Diz o seguinte: aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Isto é um relato de João, lá no Apocalipse. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Aqui nós temos uma repreensão dada por um anjo ao profeta João para que ele não adorasse aquele anjo, mas adorasse somente o Senhor. Então, nem mesmo as criaturas celestiais, com toda a sua glória, com todo o seu poder, devem ser adoradas. Somente Deus, porque Ele é quem criou essas criaturas e também nos criou. Portanto, nós pertencemos exclusivamente a Ele. E a Ele nós devemos adorar, assim como as criaturas celestes também se prostram diante de seu trono e o adoram. Quero convidar você agora a ouvir essa adoração do líder de louvor da Bethel Church, Tian Foyt, lá dos Estados Unidos. O nome desse louvor é I Love Your Presence, significa Eu Amo a Sua Presença.
I love you, Jesus. I Pastor Jensen, just play. Just play over you in this place. Just prophesy over you tonight.